Senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário, eminente requerente dessa audiência, queria parabenizar pela tempestividade e oportunidade em que faz esse requerimento. Senhor presidente, eu creio que nós estamos no momento de algumas reflexões. Primeira delas é o seguinte: qual o serviço público que queremos e qual a qualidade desse serviço que a gente quer? Porque eu tenho visto aqui realmente uma preocupação extrema e talvez importante com relação ao gasto público, mas temos que também refletirmos sobre a qualidade do gasto. Eu digo isso porque todos nós queremos chegar num posto do INSS, senhor presidente, e sermos bem atendidos. Todos nós queremos chegar num posto da Receita Federal e não pegarmos fila. Todos nós queremos que o IBAMA preste um bom serviço e, eventualmente, também queremos que as forças policiais possam prestar um bom serviço a contento. Todo mundo, a sociedade vibra quando a Polícia Federal faz várias operações. Que a Polícia Rodoviária Federal preste um ótimo serviço. Agora, isso tem custo, isso tem gasto. Os nossos militares também têm suas demandas e a gente vê que hoje as academias militares, senhor presidente, elas praticamente servem como escolas para treinar servidores para outras carreiras melhores, porque o serviço militar já não é tão interessante. Hoje um coronel em final de carreira ganha muito abaixo do que ganhava há algum tempo. De forma que o serviço público já foi muito melhor remunerado. E hoje, boa parte dessas carreiras não atendem. Aí você pode colocar fiscais agropecuários, você pode pegar todas as carreiras, você vai ver que tem um déficit de servidores muito grande. Ao passo que, ao mesmo tempo, parece que tem uma sensação de que os gastos com os servidores são exorbitantes, que estão quebrando esse país. Então, na verdade, o que eu estou entendendo é que, eu não sei de onde surgiu, mas está surgindo, parece que um fogo baixo de uma demonização dos gastos com os servidores públicos. E eu quero rechaçar aqui que os servidores públicos não são responsáveis por quebradeira alguma. Pelo contrário, se o Estado anda, ele anda apesar do governo ou pelo governo, mas acima de tudo ele anda porque essa massa que levanta todo dia cedo, esse funcionário de carreira, vai lá e trabalha. Essa casa aqui funciona tudo perfeitamente, a gente chega, está aqui funcionando o audiovisual, o microfone, está tudo, mas alguém fez isso aqui. É um corpo extremamente qualificado que faz isso aqui. Nós temos aqui, por exemplo, no Senado, talvez a essência da qualidade do serviço público. Mas eu lamento que tantos gastos aqui, bilhões, saem, às vezes em medidas meritórias, mas a gente não vê tanta gritaria. Agora, em relação ao serviço público, existe. Os números que o ministro trouxe aqui, eles são esclarecedores. Vou aqui usar as palavras do eminente doutor Eduardo Cardoso. Eu gosto quando ele diz de uma clareza solar. Os números mostram que nós não temos tido essa avalanche. Pelo contrário, existe até uma curva descendente em relação aos gastos com os servidores. Agora, tudo bem, nós estamos no momento de crise. Nós estamos no momento de crise. E aí o que se está dizendo aqui, e o que se está levando ao público, e que geralmente são colocados nas redes nacionais, é que é quase como se fosse um crime dar esse aumento agora. Que o servidor teria que esperar um momento propício. Eu vou falar uma coisa, ministro. Eu fui servidor por 21 anos, eu nunca vi esse momento propício. Eu fui sindicalista e o gabinete do senador Zé Pimentel, geralmente a gente afundava o caminho para lá, tentando buscar migalhas. Essa que é a grande realidade do servidor. Ele vive tentando em luta constante. E quando o saudoso Duvanier era vivo, a gente chamava ele até de embarrigador geral da República, porque havia uma mesa permanente de negociação e o servidor nunca conseguia, geralmente. Geralmente ele chega com a pauta e consegue lá um pequeno percentual. Então eu não vejo, só para encerrar, eu não vejo que haja exorbitância nos gastos do servidor. Eu penso que quando o ministro trouxe aqui os números de que estão, e eu grifei aqui, na média os aumentos foram abaixo da inflação e até do setor privado. Isso é extremamente esclarecedor e é bom que fique frisado aqui, porque o que tem se falado e tem se propagado é que os aumentos no serviço público têm sido o dobro do setor privado, que tem sido o dobro. Na verdade, está aqui, trouxe em números que na média foram até abaixo da inflação. E principalmente os servidores do executivo, que geralmente é o que presta o serviço lá na ponta e que o cidadão espera que sejam prestados com qualidade. Então eu penso que nesse momento o governo, e eu queria parabenizar o Ministério do Planejamento por essa decisão de manter esses acordos que tinham sido feitos no governo da presidente afastada, e parabenizar o presidente por ter a coragem de trazer essa recomposição, porque é bom a gente se diferenciar também, que fala-se aumento, não é aumento. Aumento é quando você aumenta o salário. Aqui nós estamos falando de recomposição de perdas e não são recomposição de perdas em sua totalidade. É bom que fique claro isso. Muito obrigado.
Senhor presidente, pela ordem.
Pois não.
Eu queria, com a aquiescência dos colegas senadoras e senadores, e com a permissão de Vossa Excelência e da senadora Gleisi, aproveitar inclusive a presença do nosso presidente Renan Calheiros para fazer um apelo a Vossa Excelência. Existem alguns projetos que foram priorizados pelo senador Renan para irem a plenário antes do recesso que se aproxima. E entre eles existe a PEC 96, que é o item 6 da pauta de hoje desta comissão. Eu, na condição de relator, e considerando que aqui na comissão nós vamos tratar exclusivamente da constitucionalidade do projeto, e meu parecer sendo favorável pela constitucionalidade, eu, tendo em vista a conversa que tive com o presidente Renan e com o autor da proposta, solicito de Vossa Excelência a conveniência e oportunidade de examinar o encaminhamento direto para a Comissão do Pacto Federativo, para que lá a gente possa examinar o mérito da questão, que eu até me reservo o direito de discutir algumas questões de mérito. A Comissão do Pacto reúne daqui a pouco. Evidentemente que essa sessão vai se perdurar por mais tempo e muito provavelmente não terá tempo de votar hoje este projeto. De modo que, de ofício, Vossa Excelência pode, já que consta na relação de prioridades, encaminhar para a Comissão do Pacto, de acordo com o que estabeleceu a presidência da mesa, incluindo esse projeto como prioritário.
Senador Roberto Rocha, nós estamos fazendo na fase primeira uma audiência conjunta e a parte da sessão da reunião ordinária ficou para a parte seguinte. Eu pergunto ao novo presidente Renan Calheiros se ele quer dar uma palavra de saudação. Então, ok. Seja bem-vindo. Com a palavra, o senador Ronaldo Caiá está inscrito.
Só pela ordem, presidente.
Ah, pois não.
Em relação a essa matéria, eu apresentei um voto em separado sobre essa emenda constitucional, senhor presidente.
Portanto, na hora aprazada, nós trataremos desses temas.
Obrigado.
Com a palavra, o senador Lindbergh Farias, pelo tempo regimental.
Eu quero começar cumprimentando... Eu quero começar cumprimentando o nosso presidente do Senado, Renan Calheiros, que está prestigiando essa comissão. O senador Pimentel, que está aqui como presidente da CCJ, o senador Zé Maranhão está em viagem, a senadora Gleisi Hoffmann, doutor Jefferson Dantas, o ministro Diogo Oliveira. Começo dizendo que eu estou aqui meio confuso, porque fui da base do governo muito tempo e trabalhavam junto com o doutor Diogo como secretário executivo do planejamento, secretário executivo da Fazenda, e agora eu estou na oposição, o doutor Diogo está como ministro do planejamento. E eu tenho uma certeza, que uma das pessoas que mais sabem que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade foi o ministro Diogo Oliveira, que viveu tudo aquilo no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, viu o tamanho do contingenciamento que foi feito em 2015, o maior da história, 80 bi, E tô confuso também, ministro Diogo Oliveira, porque eu não sei que governo o senhor está representando aqui. Se o governo do discurso da austeridade, se o governo de uma base que tirou a presidente da República, da presidência da República, dizendo que houve gastança, gastança em 2015, ou o governo do velho balcão de negócios que está negociando com parlamentares, com governadores, com empresas que tem que receber do governo. Eu estou falando isso porque vamos discutir primeiro a questão da meta de 170 bi. Primeiro, é preciso dizer, nos quatro primeiros meses desse ano, no governo da presidenta Dilma, o déficit foi de 5 bi. Doutor Diogo sabe que depois da decisão do TCU, de cada dois meses tinha um decreto de contingenciamento violentíssimo. Era um ajuste feito lá no caixa. Eu, inclusive, os senhores sabem, a minha posição contra isso. Eu aqui, senador Requião, nós defendemos outra política há muito tempo. Defendemos, sim, políticas anticíclicas em momentos de desaceleração econômica. Esses planos de austeridade estão colocando vários países do mundo em recessão profunda. Mas eu estou cobrando aqui da contradição do discurso. 5 bi. Aí, para os outros 8 meses, colocaram 165 bi. Eu sei que o senhor pode me responder o seguinte. Os 170 bi, os quatro primeiros meses do ano são sempre meses melhores. Mas então vamos discutir os 12 meses acumulados. Está aqui, o déficit primário dos 12 meses acumulados até maio é de 150 bi. Só que o ministro Diogo sabe que teve aí uma despesa extraordinária, que foi pela decisão do TCU, foram pagos 57 bi. Em dezembro do ano passado. Então, na verdade, a gente pode dizer que nós estamos rodando em 12 meses com um déficit entre 90 e 100 bi. Por que os 170? Porque os senhores desmoralizaram o Instituto da Meta de Superávit Primário, de Resultado Primário. Desmoralizaram. Porque afastaram uma presidente? Porque a meta, o que é que é? A meta tem que ser o objetivo. Nós estamos lutando para fazer o esforço para lá. Como os senhores afastaram a presidente por isso, estão jogando a meta lá para baixo e estão aumentando o gasto para pagar a conta do impeachment. Não sou eu do PT que estou falando só, não. Quero falar aqui Gil Castelo Branco, secretário executivo da ONG Contas Abertas. Diz o seguinte, o Dream Team Fiscal, como foi chamada a nova equipe econômica, comandada por Henrique Meirelles da Fazenda, ainda não entrou em quadra. Brinca ele. Está perdendo de lavada para o time dos políticos. Hoje a matéria em todos os jornais é dessa desconfiança. Aí os senhores vêm falar num novo déficit de 160, 150, 100 bi para 2017. É uma incoerência total. E eu quero chamar uma atenção. Essa PEC que limita os gastos de acordo com a inflação, essa é a maior maldade que podem fazer com o povo trabalhador e com o povo pobre brasileiro. Para os senhores terem uma ideia, se essa PEC existisse há 10 anos, de 2006 a 2015, o orçamento da saúde, que foi de 102 bi no ano passado, seria sabe de quanto? 65 bi. O da educação, que foi de 103 bi, seria, presidente Renan, 31 bi. O salário mínimo, que é 880, seria R$500. O benefício médio da Previdência, que é 1.600, seria de 1.100. É uma maldade com o povo pobre. É uma PEC em cima dos mais pobres. Quem precisa de saúde pública é o povo que mais, é o povo trabalhador. Não tem nada para andar de cima, para os mais ricos. Cadê limite para os juros? Aí eles não falam. Mas eu quero tranquilizar as pessoas que estão preocupadas com essa PEC. Porque isso aqui, pelo jeito, eles estão querendo vender terreno na Lua. Terreno na Lua. E eu vou explicar o porquê. Porque eles soltam o fiscal agora, prometem isso a médio prazo. Tem um estudo aqui do Felipe Salto, que foi assessor do Serra, dizendo que no próximo ano a inflação média vai ser de 7%. Sabe o que é que essa PEC de limite de gastos vai significar? Nada. Porque vai ter o aumento real de despesas nominais com a inflação de 7% e 1,4%. Ou seja, o ano que vem não significa nada. E uma PEC dessa aprovada, alguém tem dúvida que esse vai ser o grande debate da eleição presidencial de 2018? Vai! A chance do presidente ser eleito e derrubar isso, que vai derrubar, porque o povo vai ficar contra isso, é enorme. Então os senhores estão com um discurso do tal mercado que os senhores endeusavam, estão com um discurso que é o seguinte, olha, nós estamos entregando lá na frente, não vão entregar. Não vão entregar. E agora, por causa da pressão, da negociação com vários interesses, estão afrouxando tudo. É essa incoerência. Eu, sinceramente, se eu fosse dessa base desse governo, eu sentiria vergonha. Porque afastar a Dilma com esse argumento e rasgar tudo depois, pelo amor de Deus, é o mínimo de coerência que a gente cobra. E os senhores condenaram a Dilma por 2015. Não é nem 2013, 2014. Condenaram a Dilma pelo Levi, que foi o maior ajuste da boca de caixa ali. Que os senhores sabem. Eu me lembro quando a Dilma mandou o orçamento desse ano e falava em déficit. Ah, o mundo quase caiu. Editorial de todos os jornais. O relator do orçamento, Ricardo Barros, mudou, disse, não, é uma vergonha nós mandarmos um orçamento deficitário. E olha como muda o discurso. Olha como muda o discurso. É impressionante. E eu quero entrar aqui para encerrar falando da nossa posição sobre esse reajuste dos servidores. Nós vamos defender o reajuste de todas essas carreiras que foram combinadas com a presidenta Dilma. Foi uma prática que começou com o presidente Lula, esses acordos trienais. Então vamos votar em todos esses acordos que foram ajustados lá atrás. Não vamos votar na questão do teto do Supremo. E eu quero até explicar o motivo porque nós não vamos votar. Nós estamos que se nós tivéssemos um outro momento de crescimento, que todo mundo estivesse ganhando, que o rendimento dos trabalhadores estivesse crescendo, aí tudo bem, vamos aumentar. Mas não, senhores. A gente está no período, está tendo queda de rendimento dos trabalhadores de mais de 7% no ano. Está tendo a proposta desse governo que está aí, que é de uma reforma da Previdência, para desvincular salário mínimo do benefício previdenciário. Nós estamos manchando com 70% dos aposentados ganhando salário mínimo. Veja bem, a proposta do governo é mexer com os aposentados que ganham salário mínimo, para que eles possam receber menos, porque dizem que tem um impacto grande na folha. Como é que nós, numa situação dessa, em que os mais pobres, os trabalhadores estão sendo extremamente penalizados, vamos aumentar o teto do Supremo, que permite o aumento do salário dos senadores, dos deputados, que tem um efeito cascata enorme nos estados, Tribunal de Contas dos Estados, Assembleia Legislativa, esses estados que estão completamente falidos, que a gente tem visto. Então, eu sei, inclusive, tem vários servidores, eu respeito muito, em especial, o pessoal da Justiça do Trabalho, que faz um trabalho, e a gente sabe que o problema é a vinculação do salário deles com o teto. Porque eu teria o maior prazer aqui de dar aumento para esses servidores. Então. Mas essa vinculação, nesse momento, no momento de uma crise como essa, e do aperto dos que estão lá embaixo, eu, sinceramente, eu acho que nem senador, nem deputado, nem ministro do Supremo Tribunal Federal, no momento como esse, deve aumentar salário. Agora, reafirmo aqui a nossa posição a favor dos outros reajustes salariais que já haviam sido combinados anteriormente. Agora, eu ficaria muito feliz se o ministro Diogo nos esclarecesse. Eu sei que ele vai ter dificuldade, ele, na verdade, não é nem a melhor pessoa para fazer disso, dar essa resposta. Mas é uma mudança de discurso com uma velocidade incrível, entendeu? Eu só cobro dos senhores e cobro aqui da base também coerência. Coerência. O mesmo discurso de responsabilidade fiscal foi feito contra a Dilma, que os senhores já apagaram. É o mínimo que a gente pode pedir nesse momento.
Concluímos o bloco de três senadores. Agora vamos ouvir o doutor Diogo, nosso ministro do Planejamento, e em seguida o representante do secretariado.